Retratos. A União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa pretende homenagear os estudantes do Império. Muitos atualmente são figuras e personalidades da independência e da cultura. O secretário-geral Vítor Ramalho justifica a iniciativa com a memória do antigo espaço de acolhimento de jovens universitários na vigência do Estado Novo.
Esta homenagem é uma homenagem devida e justa. Dá-se até a circunstância histórica, Portugal ter sido o único país europeu que colonizou territórios africanos, que teve para a libertação desses territórios, mas também para a própria obtenção da liberdade em Portugal, uma luta comum. Nós não nos podemos esquecer que durante 50 anos, antes da ocorrência do 25 de abril de 74, o regime era um regime ditatorial e, de alguma maneira, oprimia todos os povos em graus diferenciados. Territórios colonizados e, naturalmente, também Portugal. E o que se passou foi que o regime anterior criou, em 1943, uma instituição que chamou na altura a Casa dos Estudantes do Império, onde os estudantes que provenientes das ex-colónias vinham estudar o ensino superior, vinham frequentar o ensino superior por ausência desse mesmo ensino nas ex-colónias, essa confraternização, que teve uma expressão muito significativa, acabou nos anos 60 do século passado por dar lugar a uma corrente reivindicativa desses mesmos jovens em defesa da liberdade dos seus países. E isto por uma razão muito simples. Estávamos no início dos processos de descolonização em África, o primeiro dos quais foi o Ghana em 1957. Esses jovens, ao erguerem esta bandeira de autodeterminação e da independência, tiveram expressões culturais de grande vulto. Aliás, uma parte significativa das personalidades da cultura dos territórios colonizados por Portugal, hoje países independentes, iniciaram-se nas letras exatamente na Casa dos Estudantes do Império, através do boletim que passaram a publicar e também de um outro livro que se chamou A Mensagem.
Tantos são os nomes ligados à Casa dos Estudantes do Império, alguns são aqui recordados como a geração da utopia.
Eu recordo entre essas personalidades da cultura a Alda do Espírito Santo, personalidade marcante das letras de Santo Meio e Príncipe. A Alda do Espírito Santo está falecida, aliás, falecida há relativamente pouco tempo, e como o terreiro de Santo Meio e Príncipe também. Mas, felizmente, há personalidades vivas ainda, como o Pepe Tela, de Angola, que é, aliás, uma das obras mais marcantes da literatura deste autor. É exatamente a história da Casa dos Estudantes do Império, que se chama A Geração da Utopia. Como é sabido, ele foi prémio Pessoa e esta obra foi muito determinante para a atribuição deste prémio. Mas também, digamos, outras personalidades, como a Alda Lara, por exemplo, que é uma poetisa angolana de nomeada, o Manuel Lima, que foi professor e é ainda vivo professor universitário em Portugal, e tantas outras, mas também homens da política que se iniciaram exatamente na Casa dos Estudantes do Império, desde logo com Amílcar Cabral, que foi um dos impulsionadores na Casa dos Estudantes do Império da luta em prol da autodeterminação e da independência, mas também o próprio Chissano, o Presidente da República de Moçambique, andava no quarto ano de medicina na altura, o Agostinho Neto e tantos outros personalidades que foram marcantes da autodeterminação e independência desses territórios. E esses jovens entrecruzavam os seus anseios com os jovens estudantes portugueses que na altura também se reagiam de uma forma muito negativa contra o regime. E eu tenho presente, por isso, que durante muito tempo um desses jovens portugueses que acabou por ter um papel importante na academia e nas associações académicas de Lisboa foi Jorge Sampaio. Mas houve outros, como o Medeiros Ferreira e tantos outros, o António Barreto, que acabaram por sair do país e irem nestes últimos dois casos para a próxima. Portanto, esta singularidade única em todos os países que colonizaram a África e pelas razões que acabei de apontar, tal de hoje um conjunto vasto de personalidades na cultura, de personalidades na política. Olha, estou-me a lembrar também de outra que nasceu na casa, entre aspas, e já falecido, é um grande escritor angolano, Costa Andrade, também um outro, Rui Monteiro, aliás. Essas personalidades acabaram por ter um papel muito importante e a solidariedade que se gerou levou a que o próprio regime, que tinha dado lugar à criação desta Casa dos Estudantes do Império, acabasse por a encerrar em 1963. Porque estes jovens, portanto, organizaram uma fuga coletiva, primeiro para Paris, onde estiveram há algum tempo, e depois integrando-se, a partir daí, nos vários movimentos de libertação que foram criados ou que já existiam nas seis colónias. Essa fuga de 120 destes jovens foi rodeada de uma série de peripécias que será interessante também recordar.
Retratos com Luís Lucena.
A memória coletiva dos povos de língua portuguesa levou o secretário-geral da UCLA a realizar esta homenagem aos protagonistas do movimento anticolonial que se gerou na instituição.
Esta ideia de homenagear as pessoas e homenagear, sobretudo, a casa do Presidente do Império e que ela representou e que pode vir a representar. E eu digo que pode vir a representar também pelo seguinte: nós vivemos num mundo muito marcado hoje pelo hedonismo, ou seja, pela procura do prazer imediato, sobretudo do ponto de vista material. E há um enquadramento na relação estratégica que os povos devem ter, que não se limita à questão economicista ou à questão financeira, mas que agrega valores e agrega princípios que, na minha perspectiva, são o cimento da solidariedade e os alicerces do próprio futuro. Aliás, não concebo a existência de futuro sem memória. Daí a lembrança que tive desta homenagem, que não é uma homenagem passadista. Eu tive a oportunidade de falar já a muitas instituições e a muitas personalidades exatamente com este espírito. Nós temos que levar por diante esta tarefa, que é uma tarefa de cidadania, de lusofonia. E os lusófonos são cidadãos do mundo, como um desígnio que ultrapassa querelas partidárias, visões diferenciadas e que nos une ou nos deve unir naquilo que é absolutamente essencial. Para esse efeito, é indispensável obter desde logo a compreensão da CPLP, do Secretariado Executivo da CPLP. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Secretário Executivo, de lhe dar conta da ideia e de lhe sugerir que na concretização dela, a articulação da UCLA com a CPLP é determinante. Ele é um homem que acompanhou, é um homem já de idade, que acompanhou a situação destes primórdios que deram lugar depois à autodeterminação dos territórios colonizados e, obviamente, reagiu de uma forma positiva e muito positiva. O mesmo se passou com o Sr. Embaixador de Moçambique em Portugal, a quem, ao falar-lhe nesta ideia, ele deu-me conta, o que eu, aliás, não sabia, que foi nos primórdios da Frelimo e da ação que desenvolveu em prol da autodeterminação de Moçambique, a pessoa que fazia ligação à Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, que era uma estrutura que existia entre os dirigentes e os partidos que estavam na altura em luta contra o regime anterior, e este embaixador fazia essa ligação com esta estrutura. E, portanto, conheceu também, por ouvir falar, não que ele tivesse tentado a Casa dos Presidentes do Império, a importância que ela teve e o papel de muitos moçambicanos na ação desenvolvida, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista político. Eu tinha já anteriormente, porque eu talento esta ideia há muitos anos, tive a oportunidade de a apresentar ao atual Presidente da República, professor Cavaco Silva, a quem, obviamente, aqui há cerca de um mês, dirigi também uma carta no sentido de sensibilizar para este objetivo, tal como o fiz relativamente ao governo, como é evidente, e a todos os meus embaixadores acreditados em Portugal, de todos os países da língua portuguesa. Pedimos que me recebessem agora, no princípio do mês de setembro. Numa recente deslocação que fiz a Angola, ao serviço da UCLA, aliás, a primeira que fiz, felizmente, as instituições angolanas e as especialidades que as dirigem acolheram de uma forma também muito positiva, porque abordei esta matéria, inclusivamente pelo Sr. Vice-Presidente da República, que teve a gentileza de me receber a divulgação clássica, o Dr. Manuel Vicente. Isso, obviamente, não lhe é estranha esta realidade. E é uma realidade pluridisciplinar, que mete cultura, mete política, mete sociologia, mas também, singularmente, como eu já tinha referido, agregou muitos jovens que tinham visões diferenciadas do mundo, sobretudo na forma da direção em que os movimentos de libertação deviam caminhar. Eu sei lá, relativamente à Angola, por exemplo, embora a UNITA se tivesse constituído só em 1965 e a Casa tivesse extinto pela PIDE em 1963, há muitas personalidades angolanas que aderiram à UNITA, que passaram pela Casa. A mesma coisa relativamente à FNLA e, obviamente, a mesma coisa relativamente ao MPLA. Portanto, nesta homenagem, para além do objetivo da criação uma instituição que possa suscitar a investigação sobre o período histórico em causa dos anos 60, esta homenagem propiciará que as personalidades vivas e que foram marcantes, estou a lembrar-me de um Chissano, de um Pepe Tel e de outras pessoas deste nível, possam dar testemunho aos mais jovens do que foi esse período, mas também como é que eles vêm hoje a juventude dos nossos dias. E que perspectiva é que isso tudo envolve para o futuro. Está a ver, portanto, são um conjunto de ações para manter uma memória viva, porque, como lhe disse há pouco, não é possível nós construirmos o futuro sem memória.
Secretário-Geral Vítor Ramalho, a UCLA vai, em breve, homenagear os estudantes da Casa do Império. Retratos.